chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1 nesta terça-feira, hoje dia 11 de maio de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix com vocês até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, Amanda Klein e Jorge Serrão. Vamos nessa então, gente, porque o programa de hoje promete e a gente tem muita notícia para dar. Vamos nessa! Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é o quarto a depor na CPI da Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro ironiza a acusação sobre o orçamento paralelo. E uma pesquisa revela, brasileiros atribuem maior credibilidade ao Supremo Tribunal Federal do que ao governo federal. Mas antes, a gente conta muito com a sua participação aqui no programa, respondendo à pergunta desta terça-feira, que é a seguinte: você concorda com essa pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná? Confia mais no Supremo Tribunal Federal do que na Presidência da República? Envie seu vídeo no horizontal para a gente de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, porque a gente conta aqui com a sua opinião, 11 9 31 17 0 620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste Brasilzão. Corre lá agora no www.jp.com.br e não deixa de participar da nossa enquete. Vocês estão por aí no Twitter também querendo participar? A nossa tag é aquela tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, gente, 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, porque o contra-almirante Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depôs hoje na CPI da Covid-19. Entre os principais pontos declarados por ele está a afirmação de que a médica Nisi Yamaguchi defendeu a alteração da bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado para o tratamento da Covid-19. Torres disse que a análise para o uso emergencial da vacina russa Sputnik V está parada para que a União Química, representante do imunizante no Brasil, forneça informações. Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a vacinação, o diretor-presidente da Anvisa disse que as falas vão contra os fundamentos da agência. O diretor-presidente da Anvisa afirmou que se arrependeu de ter aparecido ao lado de Jair Bolsonaro em uma manifestação no início da pandemia, em março do ano passado. Vamos escutar o que disse o Antônio Barra Torres.
A conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso diversas vezes. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que, se pensasse mais 5 minutos, não teria feito. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e, certamente, depois disso, nunca mais houve esse tipo de comportamento meu.
Tá aí a fala do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Agora eu quero saber dos nossos comentaristas, o que vocês acharam desse depoimento? Serrão, você começa.
Vamos lá. O depoimento foi técnico, ele deu respostas políticas. Mais uma vez, ele não agradou tanto aos senadores que queriam utilizar o discurso dele como narrativa para atacar o presidente Bolsonaro. Tudo que ele falou ficou dentro da normalidade do que se poderia ser dito. Ele é o presidente de uma agência que é, em tese, independente do presidente da República. Então, ele tinha que dizer o que foi dito. E a CPI é essa guerra de narrativa o tempo todo, tentando criar situações, armadilhas retóricas para tentar culpar o presidente da República por ação ou omissão. O presidente agiu e não se omitiu. Então, a CPI não conseguirá atingir seu objetivo de atingir Jair Bolsonaro por essa retórica. Agora, a CPI tem que levantar aquelas informações que nós estamos cobrando aqui todo dia. Todo dia a CPI está devendo. Devia ter perguntado com muito mais esclarecimento ao presidente da Anvisa sobre os contratos de vacina, como se dão, quais são realmente os componentes das vacinas que foram aprovadas, quais são os critérios de aprovação de vacinas, por que uma das vacinas está sendo adotada aqui no Brasil, por que internacionalmente ela também não está sendo reconhecida, muitos brasileiros que vão tomá-la, de repente não poderão viajar, porque os países lá fora, a Europa não está aceitando a Coronavac, por exemplo. Então, são perguntas que renderiam muito mais do que ficar na mera guerra política com o presidente da agência para tentar culpar o presidente Bolsonaro de uma responsabilidade que ele não tem. Se ele agiu errado, repito, o povo irá julgá-lo na próxima eleição. E se o povo não achar assim, Bolsonaro pode até ser reeleito.
Constantino, o que você achou?
Olha, essa CPI eu não levo muito a sério, né? Mas o que nós estamos vendo é que, dia após dia, o esforço dos senadores de oposição parece não render muitos frutos, né? O que nós vimos ali foi um depoimento técnico, como é o quadro da Anvisa. A Anvisa tem independência, um quadro técnico, e isso ficou exposto e explícito nessa CPI de hoje, nessa entrevista, né, com o presidente, com o diretor-geral da Anvisa. Veja, teve senador ali que até usou sensacionalismo, né, para falar que tinha que liberar logo para amanhã a Sputnik V da Rússia, que o Brasil precisa e tudo. Se o Putin tomou, por que nós não podemos tomar? E a resposta, uma vez mais, técnica. O que leva uma curiosidade, né? Que é impressionante como a turma fala em ciência até a página 2. E aí depois, quando o órgão responsável por validar ou não as vacinas diz não, porque faltam informações, dados e tem suspeitas complicadas, delicadas e tudo mais, aí joga a ciência para baixo do tapete e vai a política mesmo, né? Ou interesses, porque, afinal de contas, o Instituto Gamaleya que está por trás, mas tem investidores, fundo de investimento por trás da Sputnik V, e no Brasil um grande laboratório também interessado em distribuí-la. Então, é curioso que em países desenvolvidos, mais transparentes, cada país é um país, tem sua agência reguladora, mas o fato é que a Sputnik V não foi aprovada nesses países, assim como a Coronavac, não tem em vários países da Europa e nem nos Estados Unidos. E no Brasil foi aprovada. Mas fica claro o corpo técnico e a postura independente da Anvisa. Outra coisa é a história da bula com a cloroquina, a acusação, né, de que teria sido a doutora Nisa Yamaguchi que pressionou para ter isso e ele achou um absurdo. Veja, novamente, discussões legítimas, né? Numa época que, veja, várias pessoas, até hoje, vários médicos defendem, né? Um remédio que é de baixíssimo risco e efeito colateral, que a principal emissora do país recomendava para mulher grávida, na época da Zika, e que o doutor Davi Wippe, ligado ao governador João Dória, teria pressionado, inclusive, recomendado para o Ministério da Saúde distribuir pelo país. Então, de novo, né? Se a CPI vai ficar discutindo isso, como se fosse uma droga, um veneno que o governo apostou, isso aí vai dar com os burros na água, né? Porque é uma discussão que os médicos, os especialistas estão tendo ainda hoje, né? É mentira que foi comprovadamente ineficaz o uso desses remédios. Agora, é como diz o nosso colega Zé Maria, né? Se a CPI está discutindo esse tipo de discussão administrativa e legítima, é porque não tem assunto real como corrupção para debater. Talvez é porque ainda não levaram o assunto para o Covidão, para estados e municípios. E isso é o que realmente interessa ao povo brasileiro. Não é por outro motivo que o senador Randolfo Rodrigues queria, inclusive, restringir o escopo da CPI para evitar esses temas, né? O que eu quero saber é quando alguém como Carlos Gabas vai ser convocado para essa CPI.
Amanda, quero ouvir a sua opinião.
Concordo com os meus colegas, Paulo, acho que foi um depoimento eminentemente técnico, mas acho que, sobretudo, foi um depoimento no sentido exatamente oposto ao do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Enquanto Queiroga tergiversava, não respondia às perguntas dos senadores, evitava posicionar-se contra posições do presidente da República, Jair Bolsonaro, Antônio Barra Torres não teve papas na língua, se posicionou sempre que instado, respondeu a todas as perguntas, não desviou do foco, não desviou do assunto. E técnico no sentido que a Anvisa sai maior do que entrou dessa pandemia, porque ela foi capaz de responder à pressão, tanto de governadores estaduais, no caso da Sputnik V, né, que cobraram explicações de por que a Anvisa teria rejeitado a importação excepcional do medicamento, apesar de ter sido aprovado em outros países, como a Argentina, e o presidente, diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a todo momento respondeu, olha, faltaram documentos, repetiu a história do vírus replicante, então sempre foram argumentos técnicos. Agora, o que mais chamou atenção, né, o que mais chamou atenção foram alguns pontos. Primeiro, quando ele falou da cloroquina, ele não demonstrou qualquer tipo de subserviência ou obediência ao chefe Jair Bolsonaro, que foi quem o indicou para cargo de diretor-presidente. Pelo contrário, ele disse, até o presente momento no mundo, todos os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo, duplo cego, controlado, randomizados. Barra Torres também confirmou que participou dessa reunião, que relatada pelo ex-ministro Mandetta, da qual participaram o ministro Braga Neto, Anísio Yamaguchi, outro médico de quem ele não se lembra o nome. E aí ele falou que chegou a ser deseducado e deselegante com Anísio Yamaguchi quando confrontado com aquela proposta, aquela sugestão de mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento contra a Covid. Ele respondeu, olha, pera lá, não podemos fazer isso, né? Quem faz isso é a agência regulatória do país e ela tem que ser provocada primeiro pelo laboratório que produz o medicamento, baseado em estudos. Então isso não se dá, isso tem um rito que segue da ciência, administrativo, da saúde. Então Antônio Barra Torres sempre muito competente nas respostas. Ele disse também que achava que as declarações do Bolsonaro contra a vacina vão contra tudo que a agência tem preconizado. Entendemos que a política de vacinação é essencial. E por último respondeu que se arrependeu de participar daquelas manifestações do ato de março do ano passado. Se tivesse pensado mais 5 minutos, não teria participado das aglomerações. Agora, em suma, o que eu acho que fica claro até aqui, a pandemia ainda não tem aquela bala de prata, mas ela vai conseguindo, com alguma competência, reconstruir uma narrativa de como o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro viraram as costas para a ciência, porque dispunham sim de ministérios e órgãos técnicos competentes, como o Ministério da Saúde, com corpo técnico qualificado, como a Anvisa, para obter respaldo e adotar medidas baseadas na ciência. Infelizmente, não foi isso. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu. Até aqui, o presidente Bolsonaro optou por um outro caminho, um caminho que desviou, que seguiu à margem da ciência e preferiu ouvir médicos em quem ele confiava, como a própria Anísio Yamaguchi.
Constantino, você pediu a palavra?
Pedi. Bom, em primeiro lugar, é curioso imaginar que os médicos que o presidente ouviu não escutam a ciência. É como se a ciência tivesse os seus correspondentes oficiais. Isso é uma coisa temerária de se dizer, e bizarra, e de que não tem nada a ver com ciência de fato. Agora, não foi um dia bom para o presidente, o diretor-geral da Anvisa, se manifestar, porque nós tivemos uma notícia muito ruim, muito triste e preocupante, e que a mídia, de forma geral, tentou jogar para baixo do tapete, né? Não deu muita relevância. Uma ala falou em reações adversas, né? A Thaís Possati de Souza, com 35 anos e grávida, morreu. Teve um AVC e está suspensa a vacina da AstraZeneca em grávidas até estudar se teve relação direta ou não. E, enquanto isso, a agência britânica, a correspondente à Anvisa, não recomendou também o uso, né, da vacina de Oxford para antes dos 40 anos, para pessoas abaixo de 40 anos. Né? Então, o que é importante a gente pensar aqui, né? Exatamente aquilo que eu venho tentando trazer como reflexões desde o início dessa pandemia. Há muito desconhecimento, ciência não se faz com arrogância e com declarações e clichês ou selecionando da forma que convém ou interessa os especialistas que valem, né? Ciência não se faz assim. As vacinas foram aprovadas em caráter emergencial. Inclusive, quando eu entrevistei o Barras Torres, eu tive a oportunidade de perguntar isso a ele. Vem cá, e quando é que vai exigir um registro definitivo? Porque então nós podemos ter vacinado a população inteira do Brasil em caráter emergencial. Ou seja, isso é um pouco cobaia. Né? Claro que tem algum tipo de controle, claro que os casos, felizmente, são pequenos em relação ao todo das pessoas que tomaram vacina, e eu não estou aqui fazendo campanha contra a vacina, eu tomei a da Pfizer. Né? O ponto é que tudo isso é experimental. Ou seja, a ciência está tateando, é muito provável que daqui a 2, 3 anos nós tenhamos vacinas muito melhores. Existem qualidades e qualidades das vacinas já hoje existentes, e isso talvez explique diferenças em resultados, além das cepas, das variantes, né? Enquanto que a turma que quer fazer politicagem fica repetindo seus dogmas, né? Lockdown, vacina, lockdown, vacina, lockdown, vacina. E não quer saber de nada além dessa visão simplista. Então, essa notícia é preocupante, né? E temos que acompanhar, porque, de novo, a cloroquina era recomendada para mulheres grávidas na época da Zika, pela grande emissora que hoje demoniza o mesmo remédio. É muita política e pouca ciência.
Serrão, em seguida, Amanda.
Muito bem. O Brasil tem que aprender com os erros. Nessa pandemia, nós, o governo federal, estadual e os municipais, cometeram todos os erros possíveis e inimagináveis. É hora do Brasil parar para tratar a questão da saúde com seriedade. Brevemente, teremos novas pandemias, além das doenças tropicais tradicionais que já temos por aqui e que parece que esqueceram, entraram de férias, parece que o zikungunya, tudo entrou, tudo chikungunya, todo mundo entrou de férias. Ninguém mais morre de dengue no Brasil, então estamos aí num momento de paralisação dessas doenças, prioridade geral para o covidão. Temos que estabelecer um modelo de saúde sério de combate a doenças tropicais e pandemia. Temos que começar a pensar nos efeitos colaterais que essa Covid deixou em muita gente que foi infectada e que agrava doenças pré-existentes, comorbidades graves que matam centenas de milhares de brasileiros por ano. Então, esse é o momento do Brasil entrar e promover uma discussão séria sobre saúde, sobretudo saúde preventiva, porque a saúde tem que ser preventiva. Depois que você pegou a doença, já era, pode não dar tempo de estabelecer a cura.
Amanda, você.
Eu acho engraçado, acho no mínimo curioso ficar preocupado que as pessoas estejam sendo usadas como cobaia por vacinas com uso emergencial, muitas outras com uso definitivo aprovadas por agências sanitárias de renome internacional e depois com uma ação de farmacovigilância que imediatamente suspende esse imunizante em caso de conhecimento de qualquer efeito adverso ou então, infelizmente, no caso dessa dessa grávida, dessa gestante de 5 meses morta, e não ter preocupação com o uso indiscriminado de outros medicamentos do tratamento precoce, que sim, também podem trazer efeitos colaterais, principalmente sem um acompanhamento médico. E a gente tem que imaginar que a maior parte da população brasileira não pode ligar para o seu médico de preferência, seu médico particular por telefone, ou não pode se submeter a eletrocardiogramas de 2 em 2 ou 3 em 3 dias para ter certeza que aquela cloroquina, por exemplo, não vai, de que ele não é um cardiopata em primeiro momento, e depois que aquela cloroquina não vai trazer nenhum efeito adverso, não vai trazer nenhum problema grave. Então, acho curioso essa distinção. E outro ponto, quando eu falo que o presidente Bolsonaro preferiu ouvir médicos, eu estou dizendo que ele não tem problema ele ouvir outros médicos ou outras opiniões. O problema é que ele não ouviu o corpo técnico qualificado do Estado, como o Ministério da Saúde, que conta com muitos médicos, conta com muitos gestores de saúde, e também não ouviu a própria Anvisa. Talvez se ele tivesse feito a pergunta do tratamento precoce para o Antônio Barra Torres, para outros técnicos, diretores da Anvisa abaixo do Antônio Barra Torres, ou então para os técnicos qualificados do Ministério da Saúde, ele tivesse obtido outra resposta. Ele foi atrás da resposta que ele queria ouvir, que eram os médicos que propagavam, divulgavam e eram favoráveis ao uso da cloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos do tratamento precoce, que foram usados de forma indiscriminada para combater a pandemia. A gente já podia ter virado essa página. O próprio Antônio Barra Torres relata hoje no depoimento dele que houve de fato muita esperança e otimismo logo no começo com esses medicamentos, mas à medida que os estudos robustos, randomizados, duplo cego, foram avançando e mostrando resultados de que a cloroquina, por exemplo, era ineficaz, isso foi sendo abandonado, foi sendo deixado para trás, tanto que fazia parte no início do discurso do Donald Trump e logo depois foi abandonado. Ele doou milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil. Então, a maior parte dos países do mundo avançaram, conseguiram virar essa página, e o Brasil está até hoje discutindo, debatendo isso, a sociedade nas redes sociais e mesmo na CPI. Então, isso sim é um desserviço, isso sim é um atraso monumental. A gente deveria estar debatendo somente sobre vacinas e não ainda sobre tratamento precoce.
Constantino?
Curioso que se tivesse morrido alguém com cloroquina, como aconteceu com a vacina, o que tudo indica, ia ser um escarcéu.
Morreu com, né, nebulização de cloroquina, Constantino. Morreu.
Não.
Morreu em Manaus, mais de uma pessoa, inclusive.
Fake news. Não. Pra mim...
Não é fake news. Como fake news?
Você pode tentar pro teu
isso
público.
Isso está documentado, isso é verdade. Certo.
Não. Olha só, se a pessoa está em estágio terminal... Você não pode dizer que o que matou foi a cloroquina.
Estágio terminal, inclusive, foi uma grávida que morreu em Manaus.
Aí é mais complicado. Tá, deixa eu
foi uma grávida jovem? Uma grávida jovem nos seus 30 anos.
Posso terminar?
Morreu com nebulização de cloroquina.
Peraí. Vai lá, Constantino, conclui o raciocínio.
O curioso é o duplo padrão de militante da imprensa como a Amanda. Veja, que demonizam um remédio para atingir o presidente, ignoram todos os outros, seleciona os que são alçados ao patamar de ciência. Agora, pelo visto, o diretor-geral da Anvisa fala em nome da ciência, e se ele acha que o remédio não é eficaz, ele não é eficaz. Né? Então é sempre essa coisa do cherry picking, da seletividade. E, de novo, né? Podemos apenas imaginar o que a Amanda estaria dizendo, né, em relação à Globo recomendando cloroquina para gestantes na época da Zika. Deve ser Globo genocida, hashtag Globo genocida. Só que a gente sabe que eram outros tempos, outro presidente, outra doença. Aí tudo mudava de enfoque. Né? É só narrativa que essa turma tem. Nada, zero de ciência.
Amanda.
Se para você fazer cherry picking é ouvir agências sanitárias com credibilidade internacional, então eu acho que eu não tenho mais o que dizer, porque todas as agências sanitárias, tanto a Anvisa como todas as outras internacionais da Europa, dos Estados Unidos, de outros países democráticos e desenvolvidos, dizem a mesma coisa. Mas quando eu faço esse relato, isso para você é fazer cherry picking, ou seja, escolher algumas fontes da saúde. Eu não estou escolhendo algumas fontes da saúde, eu estou escolhendo as fontes mais conceituadas, mais consagradas, com mais credibilidade e confiança para darem esse relato cabal. Então, eu não estou fazendo cherry picking. Quem está fazendo cherry picking é você, que escolhe alguns médicos favoráveis a tratamento precoce, com estudos não randomizados, que não são padrão ouro, e fica repetindo essa mesma balela incansavelmente. Bom, então, quem faz cherry picking aqui não sou eu,
é você. Vários remédios que você toma e que muita gente toma não passaram pelo teste de ouro. O Tamiflu, na época da influenza, foi assim, a descoberta. E deixa eu só perguntar se, de repente, a Anvisa britânica tem algum respeito. porque ela disse que abaixo de 40 anos não deveriam tomar a vacina da Oxford. Então, veja que curioso, estamos sim tratando as pessoas como cobaia, e eu quero lembrar que pessoas como você defendiam até mesmo a obrigatoriedade da vacina numa época ali, né? Junto com o governador João Agripino Doria. Ele queria a obrigatoriedade.
Nunca defendi a obrigatoriedade da vacina, o Constantino. Sempre divulguei, sempre defendi a divulgação da vacina e a propaganda dos benefícios da vacina. Nunca a obrigatoriedade da vacina. Acho que é uma questão de saúde pública. Né? Acho que as pessoas vão facilmente aderir como aderiram se houver uma propaganda positiva, se houver campanhas positivas mostrando os benefícios da vacina. Nunca fui a favor da obrigatoriedade da vacina. Nunca disse isso.
Muito bem. Serrão, você...
O Covidão nos ensinou que nós temos que investir em tratamento preventivo. A palavra certa é preventivo, não é precoce. Precoce é igual a ejaculação precoce. Não, é tratamento preventivo. Medicina da família. O SUS tem que ampliar esse tipo de trabalho que funciona. As pessoas precisam saber que comorbidades elas têm. Muita gente... foi afetada pelo Covidão porque não sabia que tinha determinadas comorbidades. Se soubesse, faria um tratamento preventivo e evitaria o dano maior causado pelo Covid. Eu tiro pelo meu caso. Eu sei que eu tenho problemas, então eu me preveni, garanti que eu não vou ser atingido pelo Covidão. Muitas pessoas poderiam ter feito o mesmo. Agora, o brasileiro tem mania de tomar remédio. Não foi à toa que ano passado a indústria farmacêutica faturou, as farmácias, melhor dizendo, faturaram 139 bilhões, o que equivale à arrecadação federal no mês de março. Então, vá tomar remédio assim lá no Brasil. A gente tem que parar e começar a tratar da medicina de forma alternativa e preventiva.
5 horas e 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
A Polícia Civil indiciou uma mulher de 37 anos por suspeita de assassinar o filho Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, em São Paulo. A investigação também pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante da mãe para prisão preventiva. O caso aconteceu na Bela Vista, região central da capital paulista, nesta segunda-feira. No boletim de ocorrências, a tia-avó Maria Nanete de Freitas conta que, enquanto assistia televisão na sala, o garoto foi até a cozinha e ficou sozinho com a mãe. Ela diz que, em seguida, começou a ouvir barulhos fortes de batidas na parede e acreditou que viriam de outro apartamento. Maria então passou a escutar o som de vidro quebrando na cozinha e, quando chegou ao cômodo, Gael estava deitado no chão com vômito e coberto por uma toalha de mesa. Ela diz que perguntou à mãe o que teria acontecido, mas não obteve resposta. O documento também afirma que o resgate foi acionado e levou a criança para o Hospital Santa Casa, onde já deu entrada em óbito. Segundo o registro policial, médicos que o atenderam contaram que o menino tinha sinais de maus tratos pelo corpo. A primeira delegacia de defesa da mulher no Cambuci apreendeu um anel da mãe, porque, segundo os investigadores, ele é compatível com uma lesão na testa da criança. O motivo do crime ainda é investigado pela polícia, que requisitou câmeras de segurança do prédio onde a família morava para saber se elas gravaram algo que possa contribuir. O advogado Fábio Costa, que faz a defesa da mãe, disse que ela está em estado de choque e que não lembra de muita coisa. Quando acordou e retomou a consciência, respondeu que viu pessoas puxando ela do banheiro e que teve um desmaio.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
3 em 1.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 29 minutos. E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a declaração feita pelo jornal Estado de São Paulo, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês sobre o orçamento paralelo. Ele diz o seguinte: segundo uma reportagem divulgada no domingo passado, Bolsonaro criou uma nova engenharia orçamentária para destinar recursos a obras e compras de máquinas e veículos por indicação de deputados e senadores que apoiam o Palácio do Planalto sem que haja transparência sobre o autor dos pedidos. O presidente afirmou que todo o orçamento foi aprovado de forma justa e democrática e que, pelo que dizem, ele deve ter um reservatório de leite condensado para distribuir aos apoiadores do Congresso Nacional. Segundo o Estadão, o senador Davi Alcolumbre, que presidiu o Senado, foi o parlamentar que indicou o maior volume de verbas por esse canal. São 277 milhões de reais. E aí, Constantino, o que que você achou?
Eu acho que o presidente, às vezes, ele não cumpre muito a liturgia do cargo, né? Mas é isso que o público eleitor dele gosta, porque o sistema está um tanto corrompido e aí envolve mídia, né? A mídia, ela não só cata pelo em ovo, que até é a função do jornalismo, né? Mas ela, quando não encontra, inventa. Então, esse é o orçamento secreto, como chamou o Estadão, mais público da história, né? Em vez de descobrir com gravações, câmeras escondidas, um funcionário do Correio recebendo dinheiro, guardando no bolso, ou então o Roberto Gerson confessando seus crimes e como partícipe do esquema do Mensalão, né? Caixas de sapato levando dinheiro na calada da noite, em vez de ser alguma coisa assim, tipo o PT fez, né? Basta ler o Diário Oficial para descobrir esse tal orçamento paralelo, secreto do governo. Olha, e outra coisa que é interessante saber é que a esquerda agora está preocupada com um orçamento de 3 bilhões de reais num governo que tem um orçamento de 3 trilhões, né? Então, adorei essa parte, vamos cortar, vamos passar a faca, porque normalmente a esquerda chia quando a gente fala em corte de gastos públicos. Mas a discussão é 3 bilhões de reais. Existem formas e formas de aprovar as emendas, né? Existem as individuais e existem outras, né? E como o próprio ministro Rogério Marinho colocou, é sinal, então, de que certos deputados e senadores aí, inclusive o próprio Humberto Costa do PT, aderiram à base do governo, se esse é o escândalo, né? Porque eles também tiveram pedidos contemplados para essas emendas. Outra coisa importante para destacar aqui para fechar, Paulo, é que a mesma mídia que condenava o presidente no começo do governo por não articular direito com o Congresso eleito, né, havia um temor ali de ser uma postura autoritária, queria governar com o clamor das ruas, aquela história, né? Agora reclama que ele caiu no colo do Centrão, sendo que o Brasil tem o presidencialismo de coalizão. Fazer o quê? A alternativa é não governar, né? Porque esse Congresso foi eleito com um modelo muito criticável, mas foi eleito. Então, não tem alternativa, né? O velho toma lá da cá, você liberar emendas legais, né? Isso é parte do jogo para você ter uma bancada, né? Senão, realmente, você não tem como governar. Então, querem, no fundo, é que o presidente Bolsonaro não governe, não possa fazer nada, não se aproxime do Centrão, não fique longe tão pouco, né? Ou seja, não tem o que ele possa fazer que essa mídia vai relaxar. Dito isso, é óbvio que tem que ter transparência nos gastos públicos e eu não sou contrário a nenhum tipo de investigação, não. Só acho que a mídia está um tanto desesperada para encontrar factoides do tipo do orçamento secreto que é público.
Amanda Klein, eu quero saber a sua opinião sobre essa história de orçamento paralelo.
O presidente Bolsonaro está fazendo justamente o que ele sempre condenou, né? Está agindo como a tal velha política, trocando cargos e verbas, emendas, por favores, por votações, por fidelidade no Congresso, está fazendo aquele velho toma lá da cá. Então vamos tentar entender um pouco o teor dessa reportagem do Breno Pires, aliás, uma reportagem muito bem apurada, que levou 3 meses de apuração no jornal Estado de São Paulo. Ela foi inicialmente publicada no domingo, e aí ela fala desse orçamento paralelo, secreto, de 3 bilhões de reais. Por que paralelo ou secreto? Porque ele se encaixa, isso foi feito no apagar das luzes do ano passado, ela se encaixa na tal da RP9, que são as emendas do relator. As emendas individuais, elas são impositivas, ou seja, obrigatórias. O governo tem que atender igualmente a todos os parlamentares. Por exemplo, todos os parlamentares esse ano têm direito igualmente a 16 milhões de reais. Só que nessas emendas do relator, quem define onde esses recursos serão gastos, e aí isso não é transparente, por isso a história do orçamento secreto e da falta de transparência, quem define isso é o relator e, na prática, as lideranças de vários partidos. O que o governo fez? O governo elencou, ele atendeu ali a uma ordem de prioridades, ele privilegiou determinados deputados e senadores da base aliada com emendas muito gordas dentro dessa rubrica da emenda do relator, que não deixa claro para onde esses recursos serão destinados. Então, esse trabalho de apuração do Breno Pires, do jornal O Estado de São Paulo, ele conseguiu achar 101 ofícios enviados por parlamentares para o Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, e também para a Codevasf, que é a Companhia dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, justamente destinando essas emendas. E qual que é o pulo do gato aí? O próprio presidente Bolsonaro vetou a tentativa do parlamento de impor o destino dessas emendas, né? De definir a prioridade das verbas, dizendo que isso seria muito personalista. Essa incumbência sempre foi do Poder Executivo, mas nesses 101 ofícios que o Estadão mostra, fica muito claro que os parlamentares definiram sim como seriam gastas essas emendas, o montante dessas emendas, onde elas seriam aplicadas. Você citou um desses parlamentares contemplados, Paulo, no início da sua fala. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, bolsonarista, apoiador do presidente Bolsonaro, foi agraciado com nada mais, nada menos do que 277 milhões de reais. Então, você imagina, um parlamentar que tem direito neste ano há 16 milhões de reais em emendas, só o senador Davi Alcolumbre teve direito a 277 milhões de reais nessa rubrica das emendas do parlamentar. Outro aliado do Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, teve direito a 30 milhões. Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, 75 milhões. Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, 85 milhões de reais. E por isso, o subprocurador geral Lucas Rocha Furtado solicitou ao TCU que apure a reserva desses 3 bilhões do orçamento para deputados e senadores indicarem o destino. E ainda tem toda a história, a gente pode falar depois, da suspeita de superfaturamento na compra de tratores e máquinas agrícolas com preços até de quase 300% acima do ágio da tabela de referência do governo. Então é uma situação muito constrangedora, difícil, que precisa ser apurada.
Serrão, quero saber de você.
É por isso que o Brasil tem que ser passado a limpo por uma ampla reforma política, a mãe de todas as reformas. Não adianta, a gente fica debatendo e enxugando o gelo. Enquanto não mudarmos o modelo de escolha da representação dos nossos políticos, inclusive diminuindo a quantidade deles e a enorme mordomia que eles têm, inclusive essa possibilidade de ficar gerando verbas milionárias para uso em seus locais, ambientes eleitorais, o Brasil vai continuar sendo a mesma coisa, vai continuar sendo dominado pelo velho esquema do governo do crime institucionalizado. É esse modelo que nós temos que lutar para mudar. Tem que ter choque de transparência. A população tem que ter acesso a informações concretas que expliquem para ela, mostrem para ela concretamente como o dinheiro público é utilizado. O Brasil já tem um problema do orçamento que é grave. 92% do orçamento federal é inteiramente carimbado. Tem pouca possibilidade de mexida. Essa discussão que está acontecendo agora é sobre a pequena parcela onde se pode mexer, que são as tais emendas parlamentares, que são usadas na negociação política justa ou injusta, honesta ou desonesta. Então, se não mudarmos o modelo, não vamos continuar sempre discutindo a mesma coisa, todo mundo, qualquer governo, estará sempre sob suspeita. Agora, Tribunal de Contas da União tem que ir para cima e o Ministério da Integração Regional, inclusive, já abriu lá a sua página para quem quiser olhar as informações sobre essas obras, sobre como esse dinheiro está sendo utilizado. Cabe a cada cidadão, cabe aos órgãos de fiscalização que sempre dormem no ponto, fiscalizarem e cobrarem as responsabilidades ou administrativas e jurídicas, se for o caso.
Amanda Klein pedindo a palavra.
Só para dizer que se a gente começar a olhar um pouquinho para trás na eleição da presidência para a Câmara e do Senado, e se a gente quiser entender o preço que se pagou por isso, o preço está aqui. Né? São nesses 3 bilhões dessa emenda do relator que fica sobre essa rubrica geral, ninguém sabe muito bem onde está esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, é pouco transparente, muitas vezes o Tribunal de Contas da União não consegue acompanhar, né, esse caminho, não consegue fazer aquele sigo dinheiro, o caminho do dinheiro. Então essa reportagem, ela traduz isso aqui, os aliados contemplados, não quer dizer, Humberto Costa, que é um senador do PT, pode ter tido alguma destinação de emendas do relator, sim, ele pode ter tido, porque vários senadores e deputados são contemplados. Só que o que tá explícito aqui nessa reportagem é que existe uma ordem de prioridades, uma lista de prioridades, e os parlamentares contemplados, os parlamentares beneficiados, são principalmente aqueles que apoiam o governo. Então, toma lá daqui, o toma lá da cá, está aqui, está explícito.
Constantino, vai lá.
Não, discordo totalmente, não está explícito, assim como, veja, discordo também que a reportagem foi esse primor de técnica e apuração imparcial, né? Aliás, o Estadão, basta ver os editoriais do Estadão, né? Ele tem lado e ele demoniza o presidente Bolsonaro e o governo e tudo que vem do governo. Então, ele está fazendo campanha contra mesmo. É, o Raimundo Faoro já falava dos donos do Brasil, né? O Centrão manda, eu concordo com o Serrão, esse modelo é carcomido, aliás, o mecanismo de incentivos importa. Por isso, qualquer liberal tem a obrigação de defender a redução do escopo do Estado e uma reforma política para tirar poder dos caciques políticos. Agora, chegou a doer meu ouvido ali uma hora que a Amanda falou que o Davi Alcolumbre é bolsonarista, né? Bolsonarista. E isso, esse rótulo, essa alcunha, vem da mesma que nunca se refere a nenhum como senador lulista, nem mesmo o do PT, como Humberto Costa, lá o vampiro envolvido em certas suspeitas. Então, se o Davi Alcolumbre é um bolsonarista, eu não quero nem imaginar o que é o presidente da CPI, o que é o Renan Calheiros, essa turma toda, né? Todo mundo lula lá até o último fio de cabelo, isso é óbvio, né? Outra coisa para terminar é que se nada além disso vier à tona, né? O pessoal já querendo mais uma CPI, é a turma que quer atravancar o país mesmo e não oferece nenhuma alternativa. A governabilidade, e outra coisa, compara de forma totalmente absurda isso com o Mensalão. Aí realmente é má fé, porque ignorância não explica, e a gente viu nas redes sociais hoje um bando de gente fazendo isso, Bolsolão, querendo comparar um esquema de compra de deputados com dinheiro por fora, de empreiteira e esquema podre de tomar de assalto o Estado com emendas parlamentares, que é do jogo, é feio, mas é do jogo. Então, isso é má fé. Quem fez isso desconfia que não é honesto. Agora, se nada mais vier à tona, eu, se sou o presidente Bolsonaro, eu não faço isso que ele fez hoje, não. Eu faço uma live na quinta-feira em cima de um trator.
Amanda.
Eu não sei porque você tem tanta dificuldade em condenar um tipo de atitude de ação como essa, Constantino, que você vai priorizar, você vai sistematizar que parlamentares terão direito a mais recursos públicos baseado na votação. Então, é quase como uma compra de votos, sim, é a compra da fidelidade de uma base partidária. E é lógico que o Davi Alcolumbre é um apoiador do presidente Bolsonaro, e é lógico que Humberto Costa é lulista. O Davi Alcolumbre foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, e depois, como ele não conseguiu ser candidato à reeleição, ele fez o seu sucessor, que é o senador presidente agora, Rodrigo Pacheco, também com o apoio
do presidente. Rodrigo Pacheco é bolsonarista também?
Não, ele foi eleito com apoio. Não foi isso que eu disse, Constantino, eu estou terminando a minha frase.
Mas eu perguntei.
Rodrigo Pacheco foi eleito com apoio explícito do presidente Bolsonaro. Concluí minha frase, foi isso que eu disse. Eu não disse que ele é bolsonarista, eu disse que ele foi eleito com apoio explícito do presidente Bolsonaro. E essas eleições, hoje, como sempre, custam alguma coisa. Elas têm uma moeda de troca. E a moeda de troca, frequentemente, são cargos e verbas, emendas parlamentares, é o que a gente está assistindo agora. Para alguém que foi eleito condenando essa prática, dizendo que era uma prática da velha política, está explícita a mesma prática, 2 anos depois, a compra de apoio por cargos e emendas.
O Mensalão não foi isso. O Mensalão não foi isso. E, no
eu não
mais,
disse que é Mensalão, um Constantino. Quem sim, disse foi
eu
você.
Eu estou dizendo que tá não bom. É isso. Estou dizendo que eu vi nas redes sociais. Outra coisa, comparar, você dar apoio a um candidato quando tem A ou B e chamar depois aquele de bolsonarista como você fez ainda há pouco, isso é muito feio. Né? Porque então o Arthur Lira é bolsonarista? Não é. A alternativa era o quê? O marionete do Maia, que é um traidor que hoje está do lado do PT e que sabotava a agenda do governo. Então, Amanda, no mundo real, né, no mundo que não é o mundo de Nárnia, né, o presidente eleito precisa governar com o Congresso. Ainda bem que a alternativa é o despotismo. Né? Agora, o Congresso é esse aí, né? Então, era Maia ou Lira? Era Pacheco ou o candidato da oposição? O que você vai fazer? Né? Agora, de novo, quem reclamava que o governo no início não articulava com o Congresso, reclama agora que o governo articula com o Centrão. Eu adoraria ver qual é a alternativa.
Serrão. Eu só vejo a fina ironia do discurso que vai se adaptando ao momento, né? Antes condenava, via o Centrão como bicho papão, o Centrão como a pior coisa da política, e agora, bom, o governo Bolsonaro precisa governar, administrar com o Centrão. Então a gente percebe uma guinada nesse discurso.
Não, não há guinada nenhuma. Se você for ver meus textos antigos, eu tenho vários textos onde eu digo que o Brasil ia ser salvo pelo Centrão fisiológico. Porque eles queriam preservar a galinha dos ovos de ouro e, por isso, iam fazer o impeachment da Dilma e iam enxotar a quadrilha comunista do PT, do Foro de São Paulo, do governo. E foi exatamente o que aconteceu. O impeachment teve que passar pelo presidente da Câmara na época, que é o Eduardo Cunha. E isso aí foi exatamente o que impediu o Brasil de virar a Venezuela. Então, não há guinada nenhuma. Eu sempre fui realista. Eu nunca fui sonhático, que nem a Marina Silva, e nunca fui também hipócrita, que nem aqueles que condenam o sistema ou o Centrão só quando interessa.
Serrão, para a gente fechar, por favor. Bom, tá, vai lá, Amanda. Conclui em seguida o Serrão.
Não, só queria fazer uma pergunta para o Constantino. Estou curiosa para saber o que ele acha que o Centrão vai fazer com o governo Bolsonaro, então. Se ele fez isso com o impeachment da Dilma, se o governo Bolsonaro hoje é um refém do Centrão.
Não tem a menor dúvida, né?
Respondido?
Respondido.
Então tá bom.
Exatamente por isso que o cidadão pagador de impostos, ele tem que ficar muito atento. Ele tem que saber quem é bolsonarista, quem é oposição e quem é bolsonarista.
Bolsonarista, essa foi nova, meu caro Serrão. Vamos para o intervalo comercial, são 5 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. 3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar. Pancadão.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Após a Anvisa recomendar na noite desta segunda-feira a suspensão imediata do uso do imunizante da AstraZeneca para grávidas, governos estaduais e prefeituras alteraram a vacinação deste grupo contra a Covid em 22 unidades federativas. 5 estados não foram afetados pelo alerta da Anvisa, pois imunizam grávidas em suas capitais exclusivamente com a vacina da Pfizer, sendo eles Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará e Rondônia. A recomendação ocorre após uma investigação do Ministério da Saúde sobre a morte de uma grávida no Rio de Janeiro após ter sido imunizada com a vacina. Segundo a agência, a recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra o novo coronavírus no país. A vacina era usada em gestantes com comorbidades. A partir de agora, só podem ser aplicadas neste grupo as vacinas Coronavac e Pfizer. De acordo com a nota, a orientação do órgão é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização, no qual não consta o uso em gestantes. Em São Paulo, o governo suspendeu em todo o estado a vacinação contra a Covid de gestantes com comorbidades, que estava prevista para iniciar hoje. A gestão Dória disse que novas informações sobre a imunização do grupo serão divulgadas depois que o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e a Anvisa emitirem pareceres técnicos acerca do tema. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda que a vacinação das gestantes seja suspensa em todo o estado. A pasta disse que ainda aguarda orientações sobre a segunda dose das gestantes que receberam a vacina da AstraZeneca Oxford.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, 10 para 6 da tarde desta terça-feira. Eu queria aqui falar no nosso programa agora, gente, sobre uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas hoje, que atribuiu uma maior credibilidade ao Supremo Tribunal Federal do que à Presidência da República. Eu queria que a nossa produção colocasse aqui na tela, por favor, os dados para a gente poder se aprofundar um pouco nessa pesquisa e nessa discussão, que ouviu cerca de 2.030 pessoas entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Agora sim, está na minha tela aqui. Não sabe em quem confiar, 6% da população. Nenhuma instituição, as pessoas que foram perguntadas confiam, 11%. Nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, 32%. No Supremo Tribunal Federal, 18,2%. Na Presidência da República, 14,8%. No Ministério Público Federal, 12%. No Senado, 2,8%. E na Câmara, 2,6%. Aí a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada hoje. Vou pedir para vocês serem bem breves, mas a que se atribui esse resultado, Serrão?
Pouca novidade. A população continua não confiando, ou melhor, desconfiando das instituições. E a ironia, se o Supremo Tribunal Federal, que é o poder supremo, que parece que manda no Brasil, está melhor que o poder presidencial, então é porque realmente a coisa está muito feia na percepção das pessoas.
Constantino, a que você atribui isso?
Não, primeira coisa que mais chama atenção são as Forças Armadas, né? Elas continuam gozando aí, a julgar por essa pesquisa, de bastante confiança da população. Isso é importante notar. Sobre a presidência versus o STF, eu confesso que eu fico surpreso. Eu gostaria de ver o teste da rua, o teste do sofá, né? Deixa os ministros saírem na rua, deixa o presidente sair e vamos ver a reação, porque o que a gente olha é algo bem diferente. E chama atenção o Congresso, né? Está no limbo mesmo, ninguém confia nesse troço, né? 5,5 vezes mais confiança no presidente do que no Congresso.
Amanda Klein, como é que você viu essa pesquisa?
Eu fiz essa mesma pergunta para o Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente aí do Instituto Paraná Pesquisa. Ele me disse que o Bolsonaro apareceu menos que o STF porque a maior parte dos eleitores do Bolsonaro vota nas Forças Armadas, né? Então pode haver uma divisão, uma cisão por esse motivo. E ele falou que a credibilidade do Supremo é boa, ela só é ruim dentro do ativismo político. Então, entre os militantes do Bolsonaro e os militantes do Lula, a visão, a percepção que se tem do Supremo Tribunal Federal é ruim, mas no resto da sociedade ela tende a ser menor, a ser melhor. Eu até vi com alguma surpresa, depois de muitas polêmicas nas quais o STF se envolveu. Primeiro, ele foi muito atacado pelos bolsonaristas, a participação nos atos antidemocráticos, nas redes sociais, uma tentativa grande de desconstrução de imagem, e por outro lado também tomou decisões polêmicas, né, como a anulação das condenações do Lula e a parcialidade, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e de fato teve a sua imagem preservada, principalmente quando comparada a outras instituições.
Muito bem, como é que será que foi a opinião dos nossos ouvintes e espectadores exatamente respondendo essa pergunta? Em quem você confia mais, no Supremo Tribunal Federal ou na Presidência da República? Fala, excelência!
Fala, minhas excelências, boa tarde. Aqui é o André, motorista de aplicativo de São Paulo, Zona Leste. Sobre a pesquisa de hoje, é claro e evidente que eu confio muito mais no Supremo Tribunal Federal do que no governo federal. E eu deixo aqui uma pergunta, quem sabe uma pauta, ainda falta mais de um ano, mas eu não vejo o Jair Bolsonaro como possível candidato ano que vem, já que ele não tem partido, e para se candidatar no Brasil é preciso ter um partido. Constantino, Serrão, me digam essa, por onde ele vai sair?
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Eu não sei em que gueto essas pesquisas estão sendo realizadas. Esses resultados não refletem a opinião da sociedade, para isso basta nós darmos uma rolada nas mídias sociais para saber que a população brasileira não está nem um pouco satisfeita com o Supremo Tribunal Federal. Com relação à confiança ao governo federal, basta olharmos a última manifestação orgânica e espontânea que a população fez em defesa da democracia e em prol do governo que aí está. Um abraço a todos, Paulo Granisso, do Rio de Janeiro.
Boa tarde, Thierry, de São Paulo. Ainda só uma pergunta, se a gente acredita mais no STF ou no governo Bolsonaro, a gente acredita mais no governo Bolsonaro. Acho que essa pesquisa não foi bem feita. Vide as manifestações que teve 1º de maio de todo mundo apoiando o governo Bolsonaro.
Olá, meus queridos 3 em 1. Que pergunta difícil, hein? STF eu não confio, de jeito nenhum. E no presidente tampouco. A minha opção de votar no Bolsonaro foi para evitar um mal maior. PT nunca mais, tá bom? Mas ô, perguntinha difícil, não sei responder. Um grande abraço a vocês, Fernando Baeta, de Barcelona, Espanha.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Vamos dar uma olhada como é que foi essa pergunta no site da Jovem Pan, o desempenho da nossa enquete no site aqui da Jovem Pan. Galera, firme, 96,4% confiam mais no presidente da República, na presidência da República, do que no Supremo Tribunal Federal atualmente. Gente, acabou por hoje, chega. Tchau, Amanda Klein, um beijo para você, até amanhã. Constantino, mais uma vez, feliz com a enquete. Abraço, Consta. A gente se vê amanhã. Serrão, aquele abraço. Gente, muito obrigado pela audiência, pela participação aqui no nosso programa. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Valeu, se cuidem. Abraço.
De comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas.